ValveCast. Clique Valvar.
Você já tomou a decisão de indicar um TAV. Agora vem a pergunta: qual a prótese é a mais apropriada? Será que em casos de anel pequeno, o mecanismo da prótese tem impacto relevante? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar. Insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Épocas de grandes congressos internacionais é sempre muito interessante para quem gosta de buscar informações novas e algumas vezes impactantes dentro da cardiopatia estrutural. Eu não vou negar que senti isso algumas vezes, como nas publicações dos Partner Trials, do COAPT, dentre muitos outros. Agora, direto do ACC 2024, vem uma publicação muito comentada em que os dados do SMART Trial vieram a público para discutir diferenças clínicas e laboratoriais de pacientes que apresentavam estenose aórtica importante e tinham anel valvar pequeno e que foram encaminhados para realizar o TAV. A grande discussão aqui é entender se implantar um TAV autoexpansível teria resultados diferentes das próteses balão expansíveis nesse contexto específico de anel aórtico pequeno. Um dos fatos que motivou um trial nesse contexto foi ter visto em publicações prévias de estudos observacionais que próteses autoexpansíveis com folhetos supranulares apresentavam gradientes protéticos menores do que as próteses balão expansíveis com folhetos intraanulares. A diferença hemodinâmica entre os dois modelos de dispositivos implantáveis poderia ter alguma repercussão mais pronunciada em casos de anel aórtico pequeno, visto que as áreas protéticas já seriam menores e, por consequência, os gradientes poderiam ser maiores, até mesmo encontrando quadro de mismatch de graus mais avançados. Basicamente, foram estabelecidos como desfechos ao longo de um ano o composto de morte, AVC incapacitante ou reinternação por insuficiência cardíaca, e um outro desfecho de deterioração estrutural da prótese implantada, avaliado por gradiente médio acima de 20 mm de mercúrio, mismatch grave, regurgitação moderada ou maior, trombose, endocardite ou mesmo reintervenção. Nesse ponto, vale mencionar que o sucesso do procedimento não foi considerado como desfecho desse trial. Alguns outros dados hemodinâmicos foram avaliados ao longo dos 12 meses também e compõem a análise final desse paper. Um ponto de questionamento do trial é a utilização de parâmetros do VARC2 e VARC3 a depender do desfecho a ser analisado, visto que na concepção do trial, o VARC3 era o documento internacional recomendado por todas as sociedades de impacto. O desfecho clínico do composto MACE foi similar entre os dois dispositivos, não tendo, ao final de um ano, impacto clínico relevante de acordo com o tipo de prótese. Ao analisar os dados hemodinâmicos, algumas diferenças merecem sim destaque. A amostra analisada nesse paper foi de octogenários, predominantemente do sexo feminino, quase 90% dos indivíduos, sendo mais da metade considerado de baixo risco cirúrgico. Talvez um dos dados mais controversos seja a utilização de uma classificação especial de disfunção de bioprótese, diferindo do VARC3, embora o artigo traga a informação de que, quando testadas em ambas as classificações, o benefício das próteses autoexpansíveis seja mantido, mas essas informações não constam de forma clara na discussão. Indo nos dados do apêndice, outro ponto que merece destaque e que não recebeu muita atenção na publicação, como a necessidade de mais uma prótese no procedimento ou de conversão para a cirurgia aberta convencional ainda em sala, basicamente o sucesso da intervenção. As próteses autoexpansíveis tiveram 2%, enquanto balões expansíveis 0,3% dessa complicação. Discussões técnicas de implante, como profundidade, tempo de procedimento e volume de contraste, também não foram explorados ao longo da discussão. E buscando nos suplementos, um dado chama muita atenção. As próteses balão expansíveis eram em número 20 ou 23 em 98% dos casos, enquanto as próteses autoexpansíveis eram em número 26 ou 29 em 98%, o que simboliza esses achados hemodinâmicos. Os dados suplementares também nos mostram que as próteses autoexpansíveis tiveram a maior incidência de implante de marca-passo, dado relevante e que pode apresentar impacto clínico considerável, principalmente em indivíduos mais jovens, o que não era o caso da amostra populacional desse trial. Essa discussão aparentemente estaria longe de terminar, e parece que surgem outros questionamentos com essa publicação, como, por exemplo, Apenas em 12 meses, teríamos dados relevantes sobre deterioração de biopróteses ou seria mais interessante nos guiarmos, basicamente ou predominantemente, pela ocorrência de mismatch? O artigo usa uma definição de disfunção protética hemodinâmica para assinalar casos de gradiente sistólico médio acima de 20 milímetros de mercúrio, o que teve o maior peso nos dados finais de desfecho, já que reintervenção, regurgitação, endocardite e trombose não foram significativos. Em octogenários, essa diferença de gradiente teria uma menor chance de apresentar impacto clínico negativo. Talvez essa avaliação em indivíduos mais jovens nos trouxesse mais entendimento da repercussão clínica, já que não foi encontrada diferença no que foi exposto. Basta vermos que uma série de informações só foi obtida analisando apêndices, o que mostra que ler e interpretar artigos complexos é muito mais do que ler resumos ou conclusões, mas também nos mostra que a discussão ainda precisa ser muito aprofundada, perto do que temos até o momento. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.